Como você descreve salto quântico? É uma religião, um tipo de espiritualidade, é um movimento revolucionário? O que você acha?
É, eu comecei a dizer até interessante sim, que encaixou, sim, né? Sim. Na pergunta.
Você começou de responder, mas quero saber um pouquinho mais sobre o que você acha.
Tá certo.
O salto quântico realmente é.
Eu comecei, mas ainda vale a pergunta, concordo com você, porque eu só pontuei isso na outra pergunta, né? Na outra resposta. Então, Emma, é uma escola de pensamento cristão espiritual, ou espiritual cristão. Nós temos a intenção nossa é principalmente lembrar as pessoas que o que disse Pierre Teilhard de Chardin, teólogo francês, nós não somos seres humanos que podem ter experiências espirituais. Somos seres espirituais que estão tendo agora, provisoriamente, experiências humanas. A intenção não é pregar por dogma, por sermões do alto do púlpito de uma igreja, mas de forma raciocinada, documentada, que existe vida após a morte, quanto que existem seres despojados de corpos físicos como nós, sem corpos físicos, que eles interagem conosco por intermédio de pessoas mais sensíveis. E mesmo os não médiuns ostensivos, que seriam essas pessoas mais sensíveis, qualquer pessoa bem intencionada, honesta em sua profissão, ela é, por meio da inspiração, influenciada para o bem. Ou seja, basta que a pessoa tenha boas intenções, ela estará, assim, sendo influenciada por forças benevolentes, angelicais, espíritos superiores. O nome não importa, muda de religião a religião, ou Espírito Santo, a própria pessoa de Deus. E às vezes eu estou falando mais devagar, inclusive em respeito a Emma, não é? Que usa o inglês como língua materna e está usando magnificamente o português, que é o quarto mais difícil idioma da Terra. Eu disse isso a ela, que ela estava constrangida de usar o português. Você não sabe de nada. Que depois do mandarim, do russo e do alemão, o português é o mais difícil, segundo filólogos mesmo. Então, voltando, nós temos o que é o salto quântico. Nós seguimos algumas linhas básicas. Nós, em termos de psicologia, nós seguimos o pensamento de Jung. Em termos de metodologia mediúnica, nós seguimos indubitavelmente Allan Kardec e a complementação do estudo feito por Chico Xavier, a sua psicografia, do espírito André Luiz. Nós seguimos porque achamos uma excelente metodologia. É uma coleção chamada A Vida no Mundo Espiritual, que já foi chamada Nosso Lar, seguida pelos espíritas kardecistas. Em inglês foi publicado esse primeiro livro como Astral City, e foi um sucesso nos anos 80 como realismo fantástico, que foi uma categoria de livros que já deixou de existir. Lembra disso?
Sim, lembro.
De realismo fantástico, ou seja, realismo fantástico, imaginário.
Realismo mágico também, acho que tem o nome de realismo mágico.
Pronto. Mas, é isso. Deve ser como se fala em inglês, não é? Aqui me lembro que se colocava na imprensa como realismo fantástico, mas o fantástico nesse sentido que você está dando, de imaginário, de fantasioso, de ele está sendo ficção, de uma ficção que faz força para parecer realidade. Parece real, mas não é, né? Como se fosse isso, não é isso?
Sim,
o realismo mágico, né?
Foi.
Pronto, então, nós seguimos Allan Kardec, nós seguimos o pensamento de Chico Xavier em todas as suas linhas, porque inclusive todos os pontos revolucionários do salto quântico, que é nesse ponto, sabe, Emma, é que fica, há um paradoxo. Você falou, é algo revolucionário? Eu diria sim e não ao mesmo tempo, porque em semente estava em diversas outras linhas de pensamento, a própria literatura de Chico Xavier. Chico Xavier disse em 1971, numa entrevista em Rede Nacional Televisão, na primeira rede nacional brasileira, TV Tupi, em 1971, que no futuro as legislações previriam a organização da vida em sociedade dos homossexuais, em 1971. Isso é fácil encontrar no YouTube.
Uhum.
Até no YouTube, não é? Então, em 1971, ele disse isso. É, ele falava sobre o divórcio, não existia a lei do divórcio no Brasil, só surgiu em 1977.
Sim.
É, ele falava sobre, quando alguém falou sobre o sexo livre, ele disse, sexo deve ser feito com responsabilidade. Ele não disse sexo é obrigatório depois do casamento. Então nós parecemos apenas deixar de forma mais explícita.
Sim.
O que Chico já disse.
Tá.
Então, tudo bem que é revolucionário porque a gente fala claramente. Não, porque, por exemplo, Chico, por causa da época, colocava suas ideias no meio de um monte de outras ideias mais conservadoras e socialmente aceitas. E nós confrontamos diretamente os pontos como se fosse um cirurgião. A gente mete o bisturi, desculpa a expressão, coloca o bisturi em cima da ferida onde é o câncer.
É.
E vamos cortar aquele pedaço.
É.
Então, se puder colocar anestesia, a gente coloca. Mas se não puder, a gente tem que usar o bisturi a si mesmo. Como os primeiros cirurgiões faziam no passado. Embriagavam o paciente. Às vezes, ou usavam éter para o paciente desmaiar, para depois fazer a cirurgia. Mas muitas vezes o paciente estava lúcido.
Sim.
Em estado de vigília. É impensável.
Horrível.
Eram barbeiros, né? Inclusive, eram... quem faz barba e corta os cabelos das pessoas, barbeiros, aqui no Brasil se chama, né? Os cabeleireiros. Eram eles que faziam cirurgia. Eles eram dentistas, cortavam o cabelo e faziam a barba das pessoas e faziam cirurgias. Era uma coisa só. Uma só profissão. Inacreditável, né? Então, então nós acreditamos que somos... Mas, ao mesmo tempo, sim, somos revolucionários. De tal modo que está acontecendo essa coisa extraordinária de 20 anos, isso foge ali das probabilidades matemáticas de um grupo de centenas de pessoas em que ninguém desencarna, ninguém morre, ninguém falece. Continuam acontecendo os acidentes, como normalmente acontecem em grupos de grandes pessoas. Continuam surgindo as enfermidades potencialmente fatais, como acontece num grupo de grandes, num grupo de proporção média de algumas centenas de pessoas, mas... Da mesma forma que os acidentes acontecem, as enfermidades surgem, as pessoas saem disso aí, ou com pequenas lesões, ou nenhuma lesão, ou incólumes, sem nenhum arranhão, que é o mais comum. Nós achamos que, principalmente, por exemplo, eu sugeriria enfaticamente, o pensamento do Espírito Eugênio nos diálogos, no nosso site está disponível gratuitamente, depois nós vamos publicar em livro, para quem gosta de pegar no papel, não é? Mas está lá no site já, Diálogos com o Espírito Eugênio e Diálogos com Outros Espíritos. A transdisciplinaridade, o didatismo, a capacidade de trazer de forma prática, atual, assuntos complexos e de forma confortadora e que respeita a inteligência, a racionalidade e até, dentro do possível, o pensamento científico da mestra espiritual Eugênia, que foi... Aspásia de Mileto, que foi fundadora da Escola de Filosofia na Grécia Antiga.
Sim.
Como esposa do general Péricles, ele criou leis novas apenas para poder casar com ela. Ela era uma hetera, a mulher que não se casava, era independente. Então isso se associava à cortesã. Não, é porque as leis de lá na época não autorizavam estrangeira, porque ela era de Mileto. Aspásia de Mileto. Não autorizavam que uma mulher estrangeira casasse com uma ateniense. Ele mudou as leis para poder se casar com ela.
Sim.
Então, Aspásia de Mileto, que foi fundadora, e Sócrates, está lá nos textos clássicos, disse que ela foi a professora de retórica dele. Tem uma habilidade incrível de falar de Aspásia de Mileto.
Acho que lembro essa história, sim.
Lembro, né?
Você acha que você terminou aquela pergunta? Você quer adicionar mais alguma coisa?
Sobre essa questão, eu sei que... eu tenho engraçado você me mandar de volta a essa pergunta. Sim, sem dúvida alguma, além de Kardec, nós somos, como já dissemos, escola cristã, né? Nós seguimos Jesus rigorosamente, né? O pensamento de Jesus.
Sim.
Mas o Jesus real... Não Jesus que as tradições cristãs, obrigado, me lembrou de entrar em detalhes sobre a escola cristã, tudo bem. Nós seguimos o cristianismo, mas o cristianismo, o pensamento de Jesus, o Jesus não um Jesus das como a gente gosta de ver nos filmes, bondoso, adocicado. Sim. Se a gente lê os evangelhos originalmente, Jesus era duro, muito duro. Ele era um quebrador de estruturas, ele era um revolucionário, sim, ele era um subversivo, ele era uma pessoa que estava procurando uma sociedade nova e foi sumariamente executado. Quase não houve julgamento por conta de ser à frente demais do seu tempo. Até colocar mulheres como suas discípulas e apóstolas, que nem existe em português, né, Dê? Mas vamos criar a palavra como presidenta foi criada. Vamos criar essa palavra. Existia, não é? Existia, mas não se usava. Porque existia a possibilidade de usar presidente para mulher ou presidenta, pois muita gente na imprensa se recusava a usar a palavra presidenta. Impressionante, né? Então, o preconceito, o machismo, o patriarcalismo incrustado em nossa cultura ocidental, europeia ocidental.
Em nossa língua.
Né? Nas nossas línguas neolatinas. Porque no mesmo nós, como brasileiros, vocês como neozelandeses, nós somos derivados ainda da cultura europeia ocidental.
Sim,
né? Da cultura greco-cristã, judaico-cristã, greco-romana, esses quatro pilares, não é? Da cultura ocidental. E a gente sofre ainda influências negativas, tanto as positivas, pensamento lógico, racional, empírico, mas também o direito romano, lindo, mas a parte judaico-cristã, lamentavelmente, foi muito distorcida. E principalmente pelas autoridades eclesiásticas do passado, sem querer ferir os religiosos de hoje, mas as do passado, que deturparam a função da religião e resolveram fazer da religião, realmente fizeram, um instrumento de poder, e tão somente de poder e de amealhamento, existe de aquisição, acúmulo de riqueza. Tão só. Era o rei dos reis, o Papa, não é? Então, acho que existiam mesmo na época religiosos sinceros, como acho que mesmo em religiões hoje, muito intoxicadas de más ideias e más condutas a pessoas sinceras. Mas eu acredito que as religiões ainda pequem muito por dogmatismo, reacionarismo, não é nem conservadorismo, é aquela coisa do apego ao passado e uma presunção de verdade absoluta, que é uma heresia ao pensamento lógico, não é? Para o pensamento lógico. Então, eu espero ter traduzido muito em linhas gerais. Eu sugiro que quem quiser conhecer, conheça o pensamento. Sugiro apenas isso, não é de Helena, que eu, felizmente, nosso diretor adjunto, que mais, a pessoa que depois de mim mais conhece o Espírito Eugênia e o pensamento da Escola de Eugênia é de os diálogos com o Espírito Eugênia, magistrais, e sobre todos os assuntos estão lá. Lamentavelmente, a maior parte em português. Alguma coisa foi traduzida por Luciana, acredito que não. Está em português, lamentavelmente, mas no futuro teremos, com fé em Nosso Senhor Jesus e Maria Santíssima, a tradução em inglês, para que seja universal.